Olá e bem-vindos ao podcast da Curiosidade Salva o Gato. Eu sou a Margarida Santos, sou médica e venho falar sobre saúde de forma simples e descomplicada.
Então, olá Mariana, bem-vinda.
Olá.
E muito obrigada por teres aceitado este convite. Isto é uma honra ter aqui a obstetra mais requisitada do Instagram e arredores.
Oh, bem, está a ser uma aventura aqui no Instagram, mas está a ser fixe.
Pois, imagino que conciliar a vida toda de trabalho aqui com as redes sociais não seja fácil, não é? Ainda para mais para uma obstetra que a qualquer minuto pode ser chamada para um parto.
Não, é assim, eu vou também gerindo consoante o tempo que vou tendo livre, não tenho, percebes? Em termos de objetivos, uhum. É utilizar o tempo que tenho livre, e o que me vai surgindo no meu dia-a-dia vai sendo a inspiração que vou usando nas redes sociais. Mas está a ser positivo, porque uma pessoa chega a uma altura e sente que ajudar de um para um, o tempo não chega, não é? Para toda a gente, uhum. E assim as redes sociais permitem aquela sensação de conseguir chegar a mais gente, o que é... Para mim é importante.
Bom, olha, então, se calhar antes de começar, para quem? Eu devido que alguém que vai ouvir este podcast não te conheça já, mas apresentar-te um bocadinho. Portanto, és obstetra, não é? Trabalhas, uhum. Trabalhas aqui em Lisboa, certo?
Uhum, certo.
E agora, tens desenvolvido mais recentemente aqui algum trabalho na promover a literacia na saúde, especialmente na área de saúde materna. Uhum. Há assim mais alguma coisa que nos queiras dizer sobre ti?
Ah, posso acrescentar a parte de que pode ser interessante para a nossa conversa, e porque eu acho que é sempre importante para desmistificar algumas coisas. Tenho formação em aconselhamento em aleitamento materno, também fiz formação de doula e sou associada apoiante da Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto. Já tive um papel um bocadinho mais ativo há uns anos, mas agora a vida fez com que tivesse que ficar um bocadinho mais nos bastidores, mas também é uma parte importante deste meu caminho.
Mas bastidores mais ou menos, não é? Porque assim tens um papel muito, muito ativo nisto de apelar pelos direitos da saúde da mulher, nem que seja por alertar as mulheres a estarem conscientes para isto e saberem que têm estes direitos e que podem falar sobre eles, não é?
É, agora tenho focado mais em tentar passar essa informação, não é? Acho que as pessoas... Há alguma dificuldade em encontrar informação... de qualidade, às vezes online, em, sei lá, em pesquisas do Google, não é?
Uhum.
E então acho que é fixe conseguir ir aos pouquinhos, ir partilhando algumas coisas, e às vezes até fico surpreendida, porque penso que estou a partilhar uma coisa e que as pessoas vão dizer, oh, sim, está bem, já sabíamos, próximo, e depois surpreendo-me por ainda muita gente ou não se ter deparado com aquela informação, ou pensar que a realidade teria que ser diferente.
Olha, a primeira pergunta que te queria fazer, não sei, porque eu não sei se houve bem aqui um baby boom com a Covid e partos, mas eu sinto que toda a gente à minha volta de repente está grávida, ou que até nas redes sociais,
é um
não é?
Problema
também é verdade.
Da idade. Não, não, chega uma
ah,
certa
é da
altura
idade, pronto.
E uma pessoa começa a perceber isso, é da idade.
Pronto, então pronto, eu estou na idade em que de facto começo a ter muitas amigas grávidas e não, mas mesmo nas redes sociais, acho que cada vez se vai vendo mais, não é? Também as pessoas partilham mais. E há aqui uma pergunta que até muitas gente me fazem na consulta, porque apesar de tudo existe alguma pressão social para ter bebés e para ser mãe jovem, e agora que nós somos felizmente tão mais dedicadas à nossa carreira também, não é? Porque felizmente as mulheres começam a evoluir mais na carreira e a ter mais espaço em trabalhos importantes. Surge aqui uma pressão e uma dúvida de quando é que é a altura ideal para ter bebés e se há alguma altura ideal, se tem de ser uma determinada idade ou se não é bem assim, não é? Se é um conjunto de fatores que determina isto.
Na minha opinião, é que isso é uma coisa muito individual e é realmente há muitos fatores a influenciar. Não podemos apenas olhar para a parte biológica e para qual é que é o momento biologicamente mais favorável para uma gravidez, porque não é só a biologia que interessa, interessa todo o contexto, não é? Da realidade
Claro.
familiar, da realidade social, das expectativas que as pessoas têm, e por isso não sinto que haja propriamente uma idade certa para cada pessoa. Também não é só em relação a quando ter filhos, mas também ao número de filhos, não é? E se as pessoas continuassem a ter mais de 10 filhos, para teres mais do que 10 filhos, tens de começar cedo a ter filhos, não é?
Claro.
Quando a expectativa é de ter um, dois, algumas pessoas, três, quatro ou mais, não é? Mas é muito mais raro isso. Não existe aquela pressão de ter que começar mais cedo para ter filhos. Falando em termos de saúde, nós sabemos que existem algumas complicações da gravidez e do parto, que pode o risco aumentar ao longo, à medida que a idade da mãe aumenta, e algumas coisas que até também são influenciadas pela idade do pai. Mas, sinceramente, sim, os riscos vão aumentando, é um contínuo ao longo de toda a vida, não é? Não há assim nenhum momento, as pessoas às vezes têm aquela coisa dos 35 anos, como se
pois,
às 12 badaladas... Às 12 badaladas, em algum momento, de repente, o útero se transforma numa abóbora. Pá, isso não é realidade. O risco vai aumentando gradualmente. Esses 35 anos surgiram porque em algumas coisas, por causa da trissomia 21, em alguns estudos, aperceberam-se que isso era a altura que fazia sentido fazer amniocentese. Por isso foi só aí que surgiu 35 anos, como um limite. Enquanto antes de haverem estes rastreios não invasivos para se fazer a amniocentese, e depois perpetuou-se essa ideia dos 35 anos, como se depois dos 35 anos mais alguma coisa acontecesse. Nós sabemos que em termos de probabilidade de uma perda gestacional, ou de ter diabetes gestacional, ou ter hipertensão, sim, vai aumentando ao longo do tempo, mas continua a ser um risco relativamente baixo. Por isso, o mais provável, uma gravidez em qualquer idade, principalmente depois de se passar aquela fase inicial do primeiro trimestre, em que a parte cromossómica pode ter algum efeito, é a gravidez correr bem, sem qualquer complicação, mantendo-se a vigilância adequada. Por isso, sinceramente, acho que as pessoas têm que ter filhos quando elas próprias se sentem preparadas para isso. Se algum
Mas
momento
não sentes que
realmente sentem, não, eu acho que nunca ninguém sente que está tudo apto para acontecer. Pelo menos a minha
sempre
experiência
uma
é essa.
grande parte da necessidade de fazer este podcast também é precisamente porque eu noto isso em consulta, não é? É que eu acho que por mais que uma pessoa esteja preparada, eu até tenho uma grande amiga que é super, que é médica também, e que, portanto, estava super dentro do assunto, sabia de tudo, preparadíssima, fez todos os cursos de aleitamento materno, sabia de tudo e estava com grandes expectativas, e depois aquilo acabou por correr tudo um bocadinho ao lado, porque eu acho que há coisas que, por mais que se saiba, por mais que se estude, por mais que uma pessoa ouça histórias e veja lives e ouça podcasts, é tipo, quando chegar a tua vez, vai ser da tua maneira e nem vale a pena ter grandes expectativas, não é? Acho que estar informada sempre, claro, mas uma pessoa também tem de
Sim, mas
aceitar um
aceitar
bocadinho
que a
que...
vida tem uma incerteza, não é? A nossa vida é uma incerteza em muitas coisas, e a gravidez, o parto ou ter filhos é uma incerteza, porque uma pessoa não pode. Nesse caminho, acho importantíssimo informar-se, acho importantíssimo o sonhar e pensar o que é que a pessoa gostava que acontecesse, não é? Porque o que acontece também pode estar dependente das escolhas que as pessoas vão fazendo, e por isso, se as pessoas fizessem reflexão, podem fazer escolhas que aumentem a probabilidade de terminar nesse desfecho. Mas, como é óbvio, pelo caminho, às vezes há coisas que não saem como nós tínhamos planeado, e também é importante estarmos abertos a essas mudanças de planos e pensar em planos B, C, etc., não é? Irmos adaptando ao que o universo nos traz, digamos assim, não
É
é?
isso.
Mas isso é como na vida toda.
E saber aceitar assim certo também faz parte de uma gravidez saudável e tranquila, não é? Saber aceitar, ok, eu gostava que isto acontecesse, mas se não acontecer é porque não era para acontecer. E uma das coisas que faz parte deste tal plano e destas tais expectativas é o plano de parto, que, acredites ou não, na minha consulta, se calhar porque não estamos aqui tendo nisto do Instagram, é muito frequente ter grávidas que não fazem sequer ideia o que é um plano de parto. Algumas nem têm muito interesse, mas outras não sabem por onde começar, o que é que é. E agora ouço muito falar nisto, mas eu gostava que me explicasse um bocadinho o que é isto de plano de parto. É a grávida que faz? É o hospital que dá? É a obstetra que decide? O que é que é?
Sim, eu acho que isto agora começou-se a falar mais também porque desde 2019, que também passou a estar na lei, e então ainda mais fácil é essa informação ir chegando, porque até está na lei que as pessoas devem ser incentivadas a fazer e que os hospitais devem criar condições, até o ideal até era existir uma consulta no hospital para discutir o tal plano de parto. Mas então, começando pelo início, o plano de parto é um documento onde a pessoa grávida escreve as suas preferências para o parto, por isso é um plano de preferências. É depois de uma reflexão sobre o parto, depois, que inclua as suas preferências, as suas crenças, as suas características, não é? A sua situação clínica também, fazem essa reflexão e a seguir colocam no papel o que é importante para elas, que a equipa que as vai receber no parto, não é? Conheça para conseguirem adequar as suas práticas, os cuidados que prestam na maternidade, às preferências, ou seja, tentando que a experiência que vão ter seja o mais aproximado do seu plano, para que seja o mais positiva possível. O plano de parto não é copiar simplesmente um plano de parto da internet, é uma coisa que para mim perde um bocadinho o sentido, porque para mim até o mais importante é este caminho de reflexão, não é? As pessoas
Pensar
terem
nas coisas, quero
informação e
epidural,
de
não
pensar.
quero.
Exatamente. Mas depois, por outro lado, quando, por exemplo, a parte da epidural, algumas pessoas dizem: olha, para mim é importante fazer epidural, por isso mal sintam que têm condições para isso, avisem-me. Outras pessoas vão dizer assim: olhem, eu até prefiro que vocês não me ofereçam, se eu quiser eu peço, não é? É tipo os dois lados. Mas a pessoa tem o plano de, certo, no momento, quer a pessoa que diz que até estava a pensar fazer epidural, pode chegar ao momento e dizer assim: afinal eu não preciso. Como a pessoa que diz: olha, eu não quero que me ofereçam, pode chegar lá e logo no primeiro minuto dizer assim:
Deem-me
olhem,
epidural,
o que
por favor.
eu quero é uma epidural, está bem? Por isso, o plano de parto não é tipo como se fosse um contrato que a seguir tem que ser seguido à risca do que é que a pessoa quer. É simplesmente uma transmissão do que é que a pessoa preferia que acontecesse, não é? Porque depois, o parto é um momento que, em termos hormonais e da fisiologia, as coisas acontecem melhor se for menos perturbado. A parte da
Menos
ocitocina, da
intervencionado,
hormona do
é isso?
amor, intervencionado e também menos perturbado. Porque, para falar que o facto da grávida levar o plano de parto faz com que a equipa que a está a acompanhar tenha que fazer menos interrupções para a questionar sobre as suas preferências, entendes? Por isso, conversar com uma grávida em trabalho de parto não é uma intervenção, daí eu dizer que é uma perturbação, porque pode ser uma perturbação porque ela está a viver. E por isso, sendo o parto um evento em que é muito mais interessante desligar-se a parte racional, não é? A
Racional e que
parte do
está a pensar.
pensamento, certo? Por isso, existem estudos que mostram que as hormonas funcionam melhor desligando essa parte e deixando a parte do cérebro primitivo a funcionar. E por isso, se a pessoa for mais vezes interrompida e mais vezes questionada, ela vai mais vezes despertar deste estado hormonal. E por isso eu também vejo a vantagem do plano de parto como diminuir algumas das perturbações do parto, não é?
E então ele acaba por ser feito um bocadinho em conjunto, se calhar, com a obstetra
Sim.
e com a grávida, não é? É uma coisa, teoricamente, eu sei que já doulas até e profissionais que têm um tipo de plano de parto já meio concebido para a grávida adaptar, mas de facto é importante a pessoa sentar-se, até porque o objetivo é mesmo esse, não é? É sentar e pensar, ok, no momento, quando eu estiver lá. Porque esse processo racional, se calhar, era mais fácil fazer antes do que no momento em que são hormonas e dor e suor e lágrimas e tensão e medos e tudo mais, não é?
Claro. Sim, para mim o plano de parto é uma folha em branco que a pessoa pega numa caneta e escreve: olá, eu sou a tal, não é? E eu vou ter
Não
o meu
precisa de nada
bebê
super
aí,
elaborado.
e isto são as. Sinceramente, para mim tem muito mais valor uma coisa assim, mesmo individual. Depois imagina algumas instituições que têm tipo planos de parto típicos deles, ou seja, aquelas intervenções mais comuns, eles têm uma consulta em que a seguir perguntam qual é a preferência da pessoa, por isso, coisas que o hospital acha interessante saber a priori, não é? E eu também vejo eventualmente valor nisso, não é? Eu, as grávidas que acompanho, quase todas apresentam um plano de parto, e às vezes, se alguma coisa ela não tiver lá referido e eu acho que é importante nós falarmos antes para eu perceber a expectativa da pessoa, pronto, sim, eu posso perguntar: olha, caso aconteça isto e aquilo, qual é que seria a tua opção, não é? Ou, por exemplo, às vezes as pessoas esquecem de fazer um plano, incluir no plano de parto, olha, se for uma cesariana. E isso
Pois
também é
uma
uma coisa
pessoa.
interessante a ser incluída, não é?
Sim, completamente. Porque eu acho que a pessoa que se dedica muito ao plano de parto é aquela pessoa que geralmente preferia que não fosse cesariana e que sonha muito com o parto natural, não é? E com tudo exatamente como imaginou. E às vezes é com menos de intervenção e perturbação possível. Mas às vezes é isso também. É importante pensar. E se for cesariana, não é? Porque é preciso partir do pressuposto que a OMS diz que eu lembro-me de ver nos seus stories que era à volta de 10% dos partos sem
Sim,
indicação
10,
para
15,
cesariana, não é?
fala que sim.
Já agora cá em Portugal,
Infelizmente, pois temos mais.
qual é a estatística?
Mais de 30.
Pois,
No
pois.
global. em hospitais privados, há alguns que ainda é muito mais alto que isso. Mas sim, porque pensar na possibilidade da cesariana, pelo menos eu não acredito que aumente a probabilidade que ela aconteça. Mas por outro lado, pensar nas coisas, e mesmo numa cesariana existem coisas que podem ser diferentes consoante as nossas preferências, não é? Algumas coisas, existe todo um conceito de cesariana centrada na família, que está cada vez mais a ser implementado, e são algumas coisas que as pessoas podem escolher de forma que também seja uma experiência mais positiva, e por isso pensar sobre as coisas não faz com que elas aconteçam, mas faz com que, se acontecerem, estejamos mais preparadas para elas e não sintamos a fugir o controlo da experiência, porque é isso que, acima de tudo, prejudica a experiência, é as pessoas sentirem que a situação lhes fugiu do controlo.
Exatamente. Não, e há tanta coisa, eu acho que às vezes a pessoa acha que só por ser cesariana que automaticamente é um parto muito menos, que há muito menos ligação entre a mãe e o filho, etc. Quando teoricamente pode haver contacto, pode e deve haver contacto pele com pele, que se calhar antigamente eu acho que era uma coisa que na cesariana era mais tipo, ah não, está no bloco, agora não, e hoje em dia é uma coisa que tem pode e deve acontecer, diga todas as grávidas também, tipo, isto é um direito, porque lembro-me fazer estágio num hospital público em Portugal e fazer muita confusão, às vezes o tempo, o contacto pele com pele ser tão reduzido e pensar qual é a pressa, não é? Mas claro, às vezes num hospital público efetivamente há pressa, mas é uma coisa tão importante, um momento tão bonito, e ali aquele primeiro contacto, quer dizer, uma pessoa quer lá saber se o bebê está sujo, se não está, se a mãe está jeito sem que se não está, não é? É uma coisa tão importante.
E limpam-se, claro. E por isso eu acho que é bom pensar sobre isto. E há pessoas que, pronto, até pensam em situações mais extremas de perda, não é? De alguém. E então pensam em tudo isto e como é que gostavam que essas situações fossem vividas. E por isso acho que o plano de parto é mesmo uma coisa importante pelo caminho da construção e por a seguir. Eu acho mesmo. As grávidas que eu acompanho e que me perguntam, ah, plano de parto, eu digo sim, eu quero ler o plano de parto. Claro. Faz-me todo o sentido ler o plano de parto.
Mas olha, aqui depois eu às vezes sinto que há um outro reverso da moeda, que é quando nós planeamos demasiadas coisas e temos, lá está, estas expectativas excessivas ou até às vezes um controle excessivo das coisas, e agora com todos os gadgets e internet e Dr. Google, é isso, nós temos muito acesso à informação e isso é bom, mas ao mesmo tempo às vezes eu noto que isto, por exemplo, com a pediatria é o pão nosso cada dia, que são os pais que cronometram os cocós e os xixis e as mamadas e tudo mais, e com a gravidez às vezes isto também acontece, não é? Agora nós temos aplicações que medem as contrações de segundo a segundo enfim, que medem tudo e mais alguma coisa,
eu
que te dizem o tamanho.
Abolia tudo quanto é contração, tudo quanto é aplicação de contrações, Deus me livre, sim.
Qual é o teu conselho em relação a isso, a este controle excessivo da gravidez e estar sempre, mesmo, por exemplo, uma coisa tão simples quanto as ecografias, não é? Eu vejo agora com as ecografias 4D, às vezes eu vejo grávidas a fazer 5 a 6 ecografias por gravidez, e por acaso eu tenho uma amiga radiologista que me lembro de me falar até de um estudo que dizia que mesmo as ecografias, que à partida é um exame de imagem mais inócuo, têm um impacto no líquido amniótico e no aumento da temperatura, etc. Portanto, não é uma coisa, claro que não é uma coisa muito nociva, mas é uma coisa, não é totalmente inócua. O que é que tens?
Sim, e por isso é que as ecografias só estão recomendadas serem feitas quando existe uma indicação médica, quando existe algo que nós queremos mesmo avaliar nessa ecografia, uma coisa concreta, e não apenas para ver. E isto é consensual em todas as sociedades profissionais de radiologia, de ginecologia obstetrícia, tudo. Mas infelizmente criou-se uma necessidade de ver, entende? No início da gravidez, até a grávida começar a sentir os movimentos, é tipo uma questão de acreditar sem ver. E isso é difícil, não é? Principalmente quando alguém te diz: olha, mas não tens que acreditar sem ver, porque podes ver, não é? Mas é uma falsa sensação de segurança, porque fazer essa ecografia. Fazer esses exames todos a mais não aumenta necessariamente a segurança, não é? E pode sim ter riscos associados, concordo contigo, não é um drama, mas se não houvesse alguma preocupação nisso, as recomendações não eram essas, de evitar as ecografias em demasia. E depois é isso, é essa tal sensação de controlo, porque as pessoas pensam que estão a controlar e na gravidez tu tens que. É muito importante aprenderes que não controlas e acreditar sem ver. E tipo, no início parece magia, principalmente quando começam a passar os enjôos. No início tu tens os enjôos que te vão lembrando diariamente, não é? Que alguma coisa está a passar no teu corpo. Mas imagina, depois há uma fase em que passam os enjôos, até passa o cansaço, mas depois não, a barriga, sim, está um bocadinho maior, mas entendes? Ainda não é assim aquele
sim,
barrigão.
É igual àqueles dias de muito inchaço de.
Sim, e depois tu tens que acreditar que está tudo bem. Mas eu acho que é tão importante este cultivar do acreditar que está tudo bem e de ouvir a tua intuição do género. Se eu me sinto bem, mais provável é estar mesmo tudo bem, não é? E depois no final
Sim,
da gravidez, sim. Há essa parte das contrações, não é? E se ainda há bocadinho falámos sobre a importância de, no trabalho de parto, desligar o lado racional, estar a controlar as contrações, ou estar preocupada com de quanto em quanto tempo exatamente é que está, faz com que a pessoa não consiga desligar-se, não é? E por isso, acima de tudo, é as pessoas deixarem, em trabalho de parto, é deixarem-se ir. Vai chegar um momento em que elas vão sentir necessidade de ir para o hospital, se o plano delas for ter um parto hospitalar, porque há uma mudança no padrão das contrações, e se as pessoas estão ali nas contrações, a regra geral, a aplicação vai começar a gritar, entre aspas, vai para o hospital, numa fase muito inicial do trabalho de parto.
Sim, e depois num processo tão hormonal, as pessoas têm que perceber que a ansiedade e os nervos também têm um efeito hormonal, não é? Aumenta o cortisol e tudo mais.
Claro.
Num processo que é tão hormonal, de repente nós estarmos ali nervosas e a contar e a pensar, eu acredito que seja difícil, não é? É difícil falar porque nunca fui mãe, mas vejo pelas grávidas, às vezes estão tão nervosas e estão preocupadas com tudo que acaba por ser um bocadinho mais difícil até aproveitar aquele momento incrível que é dar à luz a alguém, não é?
Quando eu recebo às vezes telefonemas de grávidas em trabalho de parto, eu às vezes pergunto como é que são as contrações, mas é no sentido de perceber se é uma hora, aquela percepção subjetiva, estão com um intervalo de minutos, com o intervalo de uma hora, não é? Só
claro.
Para ter essa percepção. E depois aí às vezes eu percebo que elas estão ali a controlar, e a primeira coisa que eu digo é assim, olha, a coisa que vais fazer é largar o telemóvel, vai deixar-te ir, fazer uma coisa que te faça feliz, tomar um banho, ver um filme, sabes? Aproveitar o
Sim.
momento.
Até porque é isto, eu acho que a medicina tem esta coisa incrível que é nós, quer dizer, ajudamos muito o ser humano a fazer uma data de coisas, mas o ser humano tem bebés há anos e anos sem fim. E já teve com uma medicina muito menos interventiva, portanto, o nosso corpo é capaz, e claro, isto não quer dizer nada que nós não devemos usufruir de toda a sorte e do apoio que a medicina nos dá, mas também às vezes temos de saber confiar um bocadinho que o corpo consegue fazer aquilo e que, portanto, às vezes é relaxar um bocadinho e não tentar controlar tudo, e esta ânsia de querer ter tudo sob controle e tudo registado. E às vezes eu tenho grávidas que chegam com Excel, com tudo controladinho e tudo contadinho, e é tipo, tudo bem, eu preciso aliviar, ok, mas às vezes é só relaxar um bocadinho, não é?
E às vezes não alivia, não é? Às vezes isso ainda cria mais ansiedade. Acho que isso é mesmo importante, haver essa reflexão, se está mesmo a ajudar esse controle ou não.
E depois, ainda aqui um bocadinho relacionado, há uma dúvida muito frequente que é sobre o toque e o toque maldoso ou não, porque ainda é uma coisa que se vê muito, muito, muito na prática clínica. Eu acho que é importante falar sobre isto. Porque lá está, ainda é muito frequente, e depois também eu ouço muito relatos, porque nós temos a sorte em MGF de fazer a revisão de puerpério, e portanto acompanhamos as grávidas em todas as fases, um bocadinho como vocês, não é? Mas pronto, e muitas falam desta coisa de, ah, eu cheguei lá e viram a dilatação e só tinha um dedo, portanto disseram logo, isto agora já passou não sei quanto tempo e só tinha um dedo, isto agora prepare-se que isto vai demorar, e a grávida fica logo ali num stressinho de, ai meu Deus, e depois passaram 3 horas e só tem um dedo à mesma, e não dilatou mais, e a pessoa fica ali num stress. Há recomendações, e deve-se fazer este toque e fazer o toque com tanta frequência, ou na verdade as recomendações são mais para espaçar e esperar?
Então, na gravidez, em consultas de rotina, não há grande vantagem em fazer toques vaginais só para ver, só porque sim. Na informação que dá, não diz se vai faltar muito ou pouco para o parto acontecer. E por isso, e tem tendência às vezes a causar ansiedade, quer a grávida, já quem diz assim, ah, está tão bom, está para breve, e depois nada acontece em breve, quer quando as pessoas dizem assim, ah, não, isto ainda falta muito, e depois as pessoas ficam a achar que sim, e até podem as coisas mudar em breve. Por isso, por rotina, não há assim grande vantagem. Às vezes, o tal toque maldoso é o nome dado a quando se faz um descolamento de membranas, que é uma forma...
Stripping, não é?
Sim, é uma forma de induzir o parto. É uma forma de indução mecânica do parto. E existem estudos que dizem que quando é feito, diminui a probabilidade das pessoas chegarem às 42 semanas. O problema com o descolamento de membranas é que algumas grávidas que me chegam à consulta contam-me que na gravidez anterior isso foi feito sem o consentimento delas, e é aí que reside o problema do descolamento, porque se for feito com consentimento, é um procedimento que há evidência que pode ter vantagens. Depois, em trabalho de parto...
Desculpa, diz.
Em trabalho de parto... e depois outro motivo para fazer um TOC, essa pessoa quiser induzir o parto ou com descolamento ou depois com medicação para planear um bocadinho a indução. Em trabalho de parto, a OMS fala em fazer TOCs de 4 em 4 horas, mas, por exemplo, essa grávida com 1 centímetro, a não ser que estivesse internada para induzir o parto ou que houvesse outro problema qualquer para estar internada, mas não precisaria propriamente de já estar internada. Entendes o que eu quero dizer? Ou seja,
sim,
se
ela
se houver outro motivo
trabalho...
qualquer, sim, se ela tiver outro motivo qualquer para estar internada, outro motivo para estar preocupada com a gravidez, sim. Mas se for só por contrações, 1 centímetro, se calhar ainda é aquela fase em que o tempo que demora até aos 5 centímetros, que é o que é considerada a fase ativa do trabalho de parto hoje em dia, pode ser muito variável. E quando eu digo variável, é de vários dias. E por isso o internamento precoce às vezes leva assim um bocadinho mais de intervenções do que se a pessoa ficar internada mais perto da fase ativa do trabalho de parto.
Pois, disseste aqui uma coisa muito importante, que eu acho que é, se calhar, o mais importante passar às grávidas, que é óbvio que nos momentos, porque isto do consentimento, eu acho que ali no momento do parto, às vezes é um bocadinho complexo, não é? Porque temos alguém que sabe muito mais do que nós a dizer-nos alguma coisa, quer dizer, claro que vamos consentir, não é? E por isso é que eu acho tão importante falar sobre essas coisas com o obstetra antes, perguntar, não ter medo de fazer perguntas, porque é um direito da grávida, não é? A grávida está ali, uma experiência nova. Perguntar o que é epidural, o que é, como é que eu sei que estou no trabalho de parto, como é que eu sei se é melhor tomar fazer mais analgesia ou não. Mesmo fazer estas perguntas todas sobre a episiotomia, por exemplo, que é outra pergunta que te vou fazer, mas questionar estas coisas todas é um direito da grávida e isto, pronto, eu sou sempre muito defensora da medicina que já não é tão paternalista e que é muito mais, ok, esta é a informação, agora trabalhamos em conjunto, não é? E portanto, passar a bola também um bocadinho para a grávida e para os pais e explicar quais são as opções, o que é que cada uma representa, isto é muito importante e acima de tudo, fazer tudo desde que a grávida esteja informada. E eu acho que ainda se vê hoje em dia uma data de procedimentos feitos sem que a grávida se aperceba sequer. E eu também vi isto
Sim,
no meu
como se fosse um
estágio.
consentimento implícito, não é? Infelizmente, muita
Claro.
gente ainda pensa que por a grávida assim, dizer que consente que o parto aconteça num lugar, que está a consentir tudo o que alguém possa querer fazer em relação ao parto. E por isso, a minha experiência não é das pessoas dizerem assim, olha, vou-lhe agora fazer aqui uma coisa sem consentimento. Não, é as pessoas pensarem que está implícito o consentimento. E eu acho que aos poucos as grávidas estão a querer que menos coisas estejam implícitas e que sejam informadas passo a passo, até porque, como eu te falei há bocadinho, das coisas que mais influencia a satisfação do parto é isto, é a sensação de ter tido um papel no trabalho de parto, de ter sido ouvida, de saber o que está a acontecer, de compreender o que está a acontecer, muito mais do que exatamente como acontece o parto, é este
Claro.
caminho.
Sim, se calhar é isso, uma pessoa souber porque é que fez uma cesariana, quais é que foram as indicações, perceber que, ok, este e outro motivo, a frustração vai ser muito, muito menos do que uma pessoa que de repente achava que ia ter um parto normal, de repente vê-se no bloco, nem percebeu bem porquê, nem percebeu como é que
Claro.
aconteceu e de repente todas as expectativas e os sonhos, e também tenho uma grávida assim que diz que ainda hoje em dia, 2 meses depois do parto, que ainda tem de fazer aquele luto porque imaginou um parto natural e de repente foi cesariana que não estava nada à espera, se calhar muito porque não foi informado, não foi consentido no sentido de não lhe explicaram e disseram, ok, isto é o melhor para o bebê neste momento, isto é o melhor para a mãe neste momento, vamos fazer isto. E às vezes só a comunicação faz imensa diferença, não é?
Sem dúvida. Aliás, eu acho que faz a diferença toda, e o que eu sinto é que a maior parte das coisas é mesmo comunicação. Há uma coisa ou outra que eu sou bastante crítica em termos de práticas, mas no geral, a maioria das coisas é comunicação mesmo.
Outra palavra que também se ouve muito e que também acho muitas mulheres que ainda não sabem o que é a episiotomia, não é? O corte, e que durante, eu lembro na minha, eu lembro durante a faculdade, pronto, eu ainda sou interna de terceiro ano, portanto não foi assim há tanto tempo, mas eu lembro que isto era um debate e havia sítios que taxativamente faziam sempre episiotomia, portanto, onde era melhor, lembro que não era assim tão claro que um era melhor do que o outro. Hoje em dia acho que já é um bocadinho mais claro o que é melhor, mas lembro que na altura era um grande debate e aí havia hospitais que faziam sempre episiotomia, portanto. Que já vai explicar o que é, e outros que não, que deixavam rasgar. O que é episiotomia e quais é que são as tuas opiniões?
Então, a episiotomia é um corte que é feito na vulva da mulher, não é? No períneo, entre a vagina e o ânus, na altura em que o bebê está quase, já está assim como uma parte da cabeça de fora, não é? Olha, ali, naquela altura do quadro.
Ah, fiz aí o sonho.
E teoricamente foi inventado por acharem que poderia trazer vantagens, não é? Por isso, e na altura achavam que poderia diminuir a probabilidade de haver uma laceração grave que envolvesse o esfíncter anal e, por isso, diminuir a probabilidade de incontinência. Achavam que podia ser importante para diminuir a incontinência e os prolapsos a longo prazo. Achavam que era obrigatório fazer sempre que havia um parto por ventosa ou por fórceps. Enfim, sempre achavam que podia ser interessante nos partos prematuros para diminuir a lesão da cabeça do bebé. Foram surgindo ao longo do tempo várias hipóteses para a episiotomia poder ter vantagens. A questão, o problema da episiotomia é que com o tempo os estudos foram saindo e não corroboram
Mostravam estes
essas
benefícios todos.
hipóteses. Sim, e por isso hoje em dia é muito difícil encontrar evidência para realizar episiotomia, qualquer que seja o contexto, exceção para partos instrumentados, por isso partos por ventosa ou fórceps, em que alguns estudos parecem dizer que pode haver algum tipo de vantagens, mas mesmo assim, hoje em dia já não se recomenda fazer por rotina e tal critério do médico que assiste o parto. Ou há quem considere que se houver suspeita, achar que o bebê precisa nascer rápido, também pode ser interessante fazer episiotomia. Pronto, agora a minha prática é, eu não faço episiotomia há 7 anos, tipo zero, em qualquer que seja o
Bem,
contexto. Está
parabéns.
bem? E posso, vale o que vale, não é? Porque a minha experiência já foram algumas centenas de partos acompanhadas. E não tive nenhuma situação em que me tenha arrependido de não ter feito. Várias situações em que eu estava a acompanhar, porque depois as pessoas dizem, ah, eu só faço quando acho que vai rasgar muito, apesar de não haver estudos que digam que diminuiu, que rasga. Várias partes que eu estive a acompanhar e pensei, ei, vai rasgar imenso, várias vezes eu não tive que dar um ponto sequer. E aqui eu vejo que esta nossa avaliação subjetiva tem uma taxa de erro tão grande, as nossas crenças de quando é que rasga ou quando é que não rasga. E acima de tudo, por exemplo, nesses casos em que eu acho que o bebé precisa nascer mais rápido, o que eu opto por fazer é uma ventosa, geralmente quando tenho condições para isso, e não faço episiotomia quando ajudo o bebé a nascer com ventosa. E depois existem outras formas de proteger o períneo. Por isso, outras formas de sim, há estudos que dizem que diminui a probabilidade de acontecer uma laceração, como liberdade de movimentos no parto, o parto não acontecer necessariamente naquela posição deitada com as pernas abertas, dar mais tempo para acontecer este período expulsivo, para a cabeça ir saindo devagarinho, não fazer força em cima da barriga da mulher, é uma manobra que não é recomendada pela Organização Mundial de Saúde e que
Já
pode
tanta
ter.
informação que não é
Pode ser
acessível às mulheres, isso
prejudicial.
choca-me.
Aplicar compressas quentes, ou seja, calor no momento do período expulsivo, há estudos que mostram que diminui a probabilidade de laceração,
Pois
coisas
os músculos
assim.
relaxam, não é?
Sim, mas acima de tudo, para mim, eu acho que é ter paciência, deixar o parto acontecer ao seu tempo, sem pressas. E a parte da liberdade de movimentos também é importante. E por isso, a minha opinião é que até surgir algum estudo que mostre claramente vantagens para fazer uma episiotomia, eu não vou continuar a fazer, não faço, tipo,
Ok, isto também é uma coisa que se
situação
pode pôr no
alguma.
plano de parto, não é? Que se pode falar no plano de
Sim,
parto.
algumas pessoas, sim. Agora, o meu conselho é tentarem não porem só no plano de parto, porque episiotomia é também um daqueles procedimentos que alguns profissionais acham que o consentimento está implícito, ou seja, que às vezes acontece no parto e que as mulheres não se apercebem, só se apercebem depois, ou porque viram a cruzinha no boletim de gravidez, ou porque depois perguntam e se apercebem que cortaram, e por isso a episiotomia também é um daqueles procedimentos que algumas pessoas relatam que não lhes foi pedido o consentimento no momento.
Olha, há aqui isto é uma dúvida extra, mas é uma coisa que sempre me fez imensa confusão quando eu assistia a partos na MAC, que é porque é que se põem as grávidas naquela tal posição, portanto, deitada, ou seja, porque isto é um bocadinho contra a força da gravidade, não é? Isto é porque sempre se fez assim, tipo, há alguma explicação teórica, eu nunca percebi isto, tipo, não é? Tipo, uma pessoa de pé ou de cócaras, o bebé está a fazer mais força para baixo. Então eu ficava sempre na dúvida, tipo, isto é muito mais contraprodutivo, ou há assim alguma explicação, ou é só porque sempre se fez assim, portanto continua-se a fazer assim.
Diz a história que houve um rei há uns tempos que
Tinha-te uma coisa
achou que era
dessas.
interessante ver os bebés a saírem das vaginas das
O
suas
quê?
esposas e que a partir daí começou a ser mais habitual e que a seguir, surgindo o fórceps, ainda se tornou mais habitual. Pronto. Sobre esse assunto, o que eu tenho a dizer é que também há estudos que mostram que essa posição tem várias desvantagens e que vantagens tem muito poucas, exceto o ser é que permite uma maior exposição, digamos assim, e a pessoa ver o parto acontecer. Já desde o século passado que existem recomendações, por exemplo, da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, a dizer que a grávida no parto, incluindo no período expulsivo, isso no parto em si, deve estar na posição que para ela for melhor, por isso com liberdade de movimentos, e que inclusive deve ser desencorajada essa posição, a litotomia, ou deitada de barriga para cima, de pernas abertas. E por isso, não só não há grandes vantagens, porque, como tu dizes, é contra a gravidade, a direção da vagina, que vai em direção ao teto, o facto dessa posição comprimir os vasos pélvicos faz com que aumente a probabilidade de haver alterações na monitorização dos batimentos cardíacos do bebê, e por isso, não é uma posição muito. Se as pessoas forem deixadas livres no período expulsivo, são muito poucas as que vão livremente escolher essa posição. Não vou dizer que não é nenhuma, algumas pessoas ficam um bocadinho cansadas e optam por isso, mas mesmo o deitada de lado, é uma melhoria imensa em
A
termos
sério?
de, sim, deitada de lado, que é
Sim.
muito mais simples, não é muito diferente, não é? Basta deitar de
Sim,
lado
você está
e
certo, não?
só isso já melhoraram
Mas
imenso em termos de acompanhamento do parto.
isto para mim é
Eu
a mesma novidade,
É um
porque eu acho que
hábito.
de todos os partos que eu vi, pronto, só vi como aluna, não é? Mas apesar de tudo, já fiz estágio de saúde materna de 2 meses, nunca vi um parto de pé ou de cócoras, vi todos deitados de
Não
costas.
sei. No inquérito da associação, que foi divulgado há pouco tempo, perto de 90% dos partos eram ou assim deitado, ou tipo semi-sentado, semi-deitado, que é tipo deitado e levantas um bocadinho a marquesa, que é exatamente a mesma coisa. Mas, tu, quer dizer, é um bocadinho mais fácil porque a pessoa consegue respirar um bocadinho melhor do que se estiver completamente deitada, mas para
Sim,
o
mas eu
parto vai dar
considero
ao
isso quase deitado.
mesmo. Não, é o mesmo. Eu, nestes 2 anos em que acompanhei quase mais de 100 partos, mais de 150, a minha percentagem de mulheres que pariram nessa posição é mínima. A maior parte das mulheres que eu acompanho tem o parto de sentadas no banco, de parto ou de gatas, por isso
Ah, pois eu
não,
estou a dizer
também não
isto, mas por acaso
compreendo.
é mentira. Tive uma grávida mas que só vi no centro de saúde, não vi o parto, mas que me disse que usou, e até acho que foi na MAC, mas que usou esse tal banco, e que diz que foi uma coisa, tipo, ela não precisou, bem, não fizeram episiotomia, não fizeram nada, disse que foi, tipo, claro que foi doloroso, não é? É um parto, foi tudo sem epidural, mas que aquilo foi, tipo, sentou-se e aquela posição realmente fez toda a diferença. E por isso eu lembro-me, por isso é ficar, tipo, então, mas será que há alguma explicação teórica para nós fazermos tudo sempre deitado, desde sempre? Mas
É
pronto,
uma
pelo visto já
explicação
percebi
que
que não.
encontro, é que é o
É
hábito,
porque um rei
sabes? Não,
queria uma
senão que a
vista
coisa
melhor,
é
não é?
feita. Pá, é o que dizem. Não sei se é verdade, é o que dizem. Mas hoje em dia o que eu acho é que é tipo a rotina, a prática e as pessoas terem medo que fazendo alguma coisa diferente ao que sempre fizeram ou viram fazer, que algo de muito mau aconteça, entendes? E por isso eu acho que aos
Sim.
poucos isto vai mudando. Há hospitais em que isso já não é a norma e eu quero acreditar que aos poucos isto vai mudando.
Sim, e parte também é precisamente da grávida ir perguntando sobre isto, e às vezes, eu sinto que às vezes nós temos esta tendência agora a tanta informação que de repente chegamos se calhar a um colega e as coisas são ditas muito em tom acusativo, e nunca é esse o objetivo, não é? É simplesmente questionar e perguntar, doutor, porquê? Será que eu vi isto? Será que não faria sentido? Será que. Ou seja, sempre num tom de debate que eu acho que é mais importante quando se está a tentar mudar alguma coisa.
Sim, a medicina está sempre a evoluir e o que eu acredito é que sim, as pessoas, toda a gente com quem eu me cruzo, fazem o que acreditam ser o melhor, não é? A questão é, Às vezes temos que descobrir coisas novas e ter a mente aberta para colocar em causa o que são as nossas práticas e pensar que se nós antes fazíamos, se nós vamos sempre fazendo o que achamos que está certo, não temos que nos sentir mal por antes fazermos diferente. Eu todos os dias vou tentando melhorar o que vou fazendo e há coisas que eu fazia há 5 anos atrás que se calhar hoje em dia para mim são impensáveis de fazer. E está tudo bem, não me sinto, não é? Não me sinto mal pela Mariana de há 5 anos atrás. Claro, sim.
Olha, outra dúvida que eu tenho aqui é, e que me perguntam-me na consulta, é sobre a epidural, porque acho que há muito um medo de, mas vão-me dar a epidural, eu vou deixar de sentir e depois não vou conseguir contrair tanto. Existe assim alguma regra taxativa para a epidural ou é um bocadinho uma coisa que depende muito da grávida e que acaba por não ter grande influência e o importante é a grávida estar confortável?
É sim, se por um lado os estudos dizem que não existe propriamente um momento certo, ou seja, que os riscos e benefícios da epidural são iguais, qualquer que seja a fase do trabalho de parto em que fazem, mais cedo ou mais tarde, é verdade, e se hoje em dia também é recomendada uma epidural com uma dose um bocadinho mais baixa do que era feito inicialmente, o que permite que as pessoas não tenham que ficar numa cama, por isso consigam se mexer. Por outro lado, eu também acho que vender a ideia de que fazer epidural é simplesmente um parto sem dor, mas que tudo o resto é exatamente igual, também não é muito realista, porque a dor num parto há de fazer algum sentido, senão a dor não existia, não é? Não estou a dizer que as pessoas têm que sentir a dor. Eu não estou a dizer que as pessoas têm que sentir a dor, está bem? Mas acho que é importante não fingirmos. É a dor que te faz, acima de tudo, mexer-te, é o que eu sinto. É a dor que faz mexer-te e é a dor que faz com que, se te dói, libertes um bocadinho de adrenalina, por isso as contrações abrandam um bocadinho, depois voltam a aumentar. E por isso, a mim, eu acho que a dor certamente há de ter aqui um papel no parto, que ainda não estará completamente estabelecido. E, apesar dos estudos dizerem que não aumenta a duração do trabalho de parto, os estudos também não te dizem é o que é que está a ser feito em termos de medicação para acelerar o parto. Percebes?
Sim, e, ou seja, se calhar estão a contrapor com outra medicação e portanto acaba por ficar
sim, e por isso isto é um assunto que eu acho que não é assim tão linear e que na realidade, tirando a dor, às vezes também se tira essa vontade de fazer, essa sensação de como fazer força e daí fazer epidural. Os estudos mostram que aumenta a probabilidade de um parto instrumentado, por isso de ser necessário ventosa ou fórceps. E olha, sobre isto, a minha sugestão, não sei se tu conheces, há uma nova conta do Instagram que eu acho super interessante as pessoas seguirem, que é de uma médica anestesista e que se chama.
Já vi no teu Instagram.
Mãe Anestesia, com H, com TH. E nós até fizemos um direto há pouco tempo sobre métodos farmacológicos de alívio da dor, e eu acho que ela é a pessoa ideal para as pessoas. Está no meu, sim. Boa. Que eu acho que é a pessoa certa para as pessoas ouvirem e verem o outro lado, porque é uma médica anestesista que vai dizer com sinceridade quais são as desvantagens. Porque as pessoas ouvem muito, mas vais sofrer, hoje em dia sofrer, ter dor, onde é que já se viu? Tudo tem vantagens e desvantagens. E eu acho que se a pessoa não conseguir gerir a dor de outra forma, não é? Sim, acho que deve ter acesso à epidural e sente que as vantagens são superiores às desvantagens, mas é importante perceberem as desvantagens e, acima de tudo, perceber que existem outras coisas antes da epidural que também podem amenizar um bocadinho essa dor. O não estar presa a uma cama, o mexerem-se livremente, usar um chuveiro, massagem, estar em um ambiente
A
mais
temperatura,
tranquilo,
pois é isso.
ajuda a algumas pessoas, se calhar, se tivessem liberdade de movimentos no trabalho de parto. Algumas, se calhar, não iam precisar da epidural. Mas pronto, isto aconselho a seguirem a Inês, que é
Procurar a
recente, é
informação sempre,
uma
não é?
edição recente do Instagram, e acho que vale a pena.
É tão bom isto, eu acho que felizmente, quer dizer, é bom é sempre, às vezes, lidar com o excesso de informação também é complicado, mas finalmente toda a gente tem acesso à informação, não é? Isto é tão importante para poder bater e para poder evoluir. Olha, a última pergunta que eu te queria fazer, antes depois daqueles 5 mitos, é sobre as doulas. Porquê? Porque eu sinto que, pelo menos na classe médica, ainda há aqui um bocadinho de estigma em relação às doulas e parece uma coisa muito esotérica e muito tipo medicinas alternativas. Não sei se calhar já não tens esta ideia, porque estás muito mais informada do que eu, mas eu sinto um bocadinho isto, portanto sinto que se eu falar a uma grávida na prática comum sobre uma doula, ela diz tipo o quê? Não, isso aí, porque a maioria das pessoas nem sabe o que é uma doula, é uma pessoa com formação ou não, é uma enfermeira, é uma médica, o que é que é? Então queria que falasses aqui um bocadinho resumidamente sobre isto, que acho que é um assunto importante também.
Sim, então olha, as doulas são pessoas, normalmente a maioria são mulheres, que têm como função dar apoio, acima de tudo emocional, e também às vezes ajudar a encontrar alguma informação, e às vezes também ajudam nesta parte do alívio da dor no trabalho de parto, mas a coisa mais importante até, na minha opinião, é a parte do apoio emocional à grávida, durante a gravidez, parto e pós-parto. A maioria não são profissionais de saúde, a doula não tem como papel, por isso não é competência da doula fazer nenhum tipo de intervenção médica, por isso não é suposto uma doula fazer toques vaginais, não é suposto uma doula ser a única pessoa presente num parto, por isso o típico fazer o parto não é suposto ser a doula a fazer, não é suposto a doula ouvir os batimentos cardíacos do bebê, por isso a doula está ali como aquela, é uma pessoa que normalmente tem algo, tem formação. Por isso existem vários cursos de doula, mas isto não está regulamentado e é possível que os cursos sejam um bocadinho diferentes, mas acima de tudo a doula é aquela pessoa que está lá para o que a grávida precisar. É uma pessoa que estabelece algum tipo de relação de confiança, que conhece um pouco da grávida, que ajuda a lidar com os desafios da gravidez, com as dúvidas, com esta preparação para o parto. A maioria delas disponibiliza-se para no dia do parto estarem na fase inicial do trabalho de parto em casa com a grávida. Algumas instituições, alguns hospitais permitem que a doula esteja presente, ainda que hoje
até
em
os
dia, pronto, com o Covid,
públicos
é isso, hoje em dia com o Covid está difícil.
Pois, nem o pai, coitado.
Pois, e nos públicos, alguns antes permitiam trocar, e alguns, quando as estrelas estavam alinhadas, permitiam estarem os dois presentes, nem que fosse na fase final do trabalho de parto. Mas, aos pouquinhos, eu espero que se caminhe para um ponto em que se perceba que a doula traz vantagens para toda a gente, para aquela grávida, e há estudos que mostram, sabes que a doula é uma coisa até baseada na evidência, há estudos que mostram que este apoio contínuo no parto, por isso, apoio contínuo no parto é bom, mas e traz melhores desfechos, diminui as cesarianas, diminui a depressão pós-parto, diminui a necessidade epidural, melhora a amamentação, por isso, o apoio contínuo é bom, mas tudo isto ainda é melhor se for por uma doula, ou seja, por uma pessoa que não é nem profissional de saúde, nem faz parte da família, por isso aquela pessoa que não está envolvida emocionalmente no processo, não
E que
tem
dá um apoio
tarefa de
emocional.
vigiar, não tem tarefa de vigiar ou de intervir ou o que quer que seja, por isso não é profissional de saúde, e só está lá para a grávida. Para que ela precisar, nem que seja para olhar nos olhos dela e dizer, tu és capaz. E como é importante as pessoas em trabalho de parto terem alguém que não duvida nada da capacidade delas.
Sim, isto
E
é um
que lhes
processo tão
dá esse
emocional, não
apoio.
é? Que tu de repente ali num momento em que se calhar estás desesperada e pensas, das coisas que eu ouço mais nos partos que eu vejo é eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu desisto, e portanto se calhar é isso, ter lá alguém que diz, não, tu consegues, força, se calhar isso faz toda a diferença, e eu acredito perfeitamente que melhora os desfechos da gravidez.
E depois também ajuda na parte do alívio da dor, entende? Sei lá, massagens, assim. E pá, eu digo-te como eu nas minhas consultas falo sempre das pessoas ponderarem, algumas pessoas não conseguem ter o apoio de uma doula porque é um investimento e nem toda a gente consegue ter acesso a isso hoje em dia, está bem? Eu acho que estão caminhando, espero que um dia a sociedade entenda que a doula é uma coisa tão importante que a sociedade consiga garantir que toda a gente tem acesso a isso, é a minha esperança. Mas eu como obstetra sinto que é muito mais tranquilo acompanhar uma grávida e um parto que tem doula, porque estão muito menos ansiosos. Olha, é uma partilha dos stresses, entendes?
Sim,
Está
claro.
dividida assim por mais gente, e depois no parto há esse apoio extra. Eu vejo as doulas como uma forma até de me facilitar o meu trabalho, e sabes? Mas
Portanto, é bom.
sim, tenho
E à
plena
partida são
noção.
sempre pessoas com algum tipo de formação, não é? Ok, que não é uma coisa regulamentada, mas são pessoas que sabem falar sobre o assunto. Portanto, mas é isso, é bom
Sim.
estabelecer aquilo que estavas a
Mas
dizer.
não
Portanto,
são profissionais de saúde, percebes? Por isso também o
não vão
acesso à
substituir o
informação.
obstetra, são um extra, um
Não, nem
complemento.
ninguém. Sim.
Boa, que bom. Olha, Mariana, eu sinto que, de certeza, quem está a ouvir este podcast vai ter milhares de dúvidas e vai pensar: não, porquê que eu não perguntei isto ou aquilo? Isto é mesmo. E passa a correr e desculpa roubar-te este tempo numa vida tão ocupada. Agora, se calhar aqui para acabar,
bora lá!
Só para responder, sim. Mito ou verdade, está bem? Sim. Acho que certo. A maioria fica sem explicação, mas se quiser explicar alguma porque acha muito importante, pronto. Então vá, sim. Preparada para este desafio?
Força! Muito
então, mulheres mais estreitinhas e com bacia pequena têm de fazer cesariana?
Mito.
Cesariana prévia é indicação para nova cesariana?
Não, há hipótese de, quase sempre há hipótese de um parto vaginal.
Ok. Endometriose é motivo para cesariana?
Não, nem pensar. Okay. É motivo para mim para tentar fugir ao máximo dessa cesariana.
A síndrome de ovários poliquísticos é igual a infertilidade?
Não, é mentira. Pode ser sinónimo de mais dificuldade em, mas claro. É que são coisas que têm solução.
E é importante ter um acompanhamento, como é óbvio, mas não é sinónimo.
E não é, e se calhar não é a coisa mais importante do síndrome ovário poliquístico, a parte, não é? Em termos de,
sim.
Para aquela pessoa, não é? E para o futuro dela.
Sim, há muita calhar, outra coisa
a fertilidade, exatamente, é capaz de ser a coisa que não é a mais importante quando se tem esse verdadeiro diagnóstico.
E por último, exercício na gravidez está contraindicado?
Está mais do que indicado, são poucas as situações em que esteja contraindicado. Por isso, exercício físico tem 1000 vantagens na gravidez.
Boa, claro que tem de ser adaptado, não é? Mas...
Sim.
Boa. Bem, Mariana, muito obrigada. Não sei se tens assim conselhos porque de certeza quem está a ouvir isto são futuras grávidas ou pessoas que estão interessadas. Assim, há algum conselho para onde procurar informação, para além de relaxarem e confiarem, pensarem nas coisas, mas também. Se tranquilizarem, porque no meio de tanta informação eu acho que às vezes é um bocadinho difícil gerir o stress e uma pessoa não ficar ansiosa, mas tens assim algum conselho, alguma dica?
Olha, a primeira dica é, se puderem ter uma doula, ter uma doula. Uhum. A segunda dica é simplificarem e realmente procurarem, se não têm uma doula, procurarem um curso de preparação para o parto que tenham boas referências de darem assim informação. Existem algumas páginas interessantes para seguir e isso acho que é fácil as pessoas encontrarem.
A Mariana Torres _ OB, não é? É não, mas verdade. É essencial, sigam. Eu estou longe de estar na vida e eu vejo esta página todos os dias, acho mesmo interessante.
Sim, e depois, olha, até uma coisa que acho interessante até partilhar, porque surgiu agora mais recentemente a Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto, lançou agora uns encontros gratuitos mensais, que acontecem, que chama-se Por Falar em Nascer, e depois imagina, ou Por Falar em Nascer Lisboa, ou Por Falar em Nascer Porto, etc.
Uhum.
E podem, hoje em dia acho que está tudo a acontecer online, por isso até fica assim um bocadinho indiferente do lugar, quer dizer, mas pode ser interessante. Para encontrarem pessoas na mesma área, não é? E terem sim. Conversas positivas sobre o parto, olha, acho que pode ser interessante.
É isso, às vezes falar sobre isso é tão importante.
Sim.
Que sim. Bom, boa. Pronto, olha, muito, muito obrigada. Eu já sei, eu dizia às pessoas para além de acompanharem o teu trabalho, tentarem ser seguidas por ti, mas já sei que a tua agenda só para ir para 2023, já tenho muitas amigas que me disseram: como é que tu conseguiste gravar um podcast com ela? É tão difícil, eu só queria que ela seguisse o meu parto e é impossível. Porque já pediram cunhas, inclusive.
Pois, mas sabes que o meu fator limitante é o número de partos que consigo,
claro.
Com alguma sanidade mental, acompanhar por mês e pronto. Mas o Instagram tem-me ajudado a sentir que consigo dar alguma informação e ajudar mais.
E parte do sucesso do teu trabalho é precisamente dedicar-te a cada gravidez, não é? Portanto, às vezes uma pessoa dizer sim, mais sim, mas depois não poder estar lá tão disponível, acaba por se calhar não ser tão benéfico.
Claro, sim. E para mim é importante fazer as coisas dessa forma, assim, com mais calma.
Mariana, muito obrigada mais uma vez. Aconselho a todos que queriam trabalhar. Foi uma conversa ótima. Desculpa esta horinha que roubei, mas pronto, agradeço. Tenho certeza que vais fazer muito
divertido.
Obrigada, Mariana. Beijinhos. Boa noite.